Ideal para filhotes e adultos. Ração Malta, você já pode encontrar nos melhores supermercados e lojas pets da cidade. Para mais informações, entre em contato no 99142-9011. Ração Malta, qualidade com mais sabor e menor preço.
Tá nervoso? Vai pedalar. Fica frio, não adianta esquentar. A PP Peças é a loja mais completa. Lá tem de tudo, nem precisa procurar. Tem pra criança, pro adulto e pro vovô. A bike certa lá você vai encontrar.
PP Peças, a casa das bicicletas.
Sempre é o seu lugar.
Quer chegar mais rápido na sorte? Promoção Sorte no Caminho da Atem. Cada parada pode virar um prêmio incrível. Pra entrar nessa corrida é fácil. Abasteça a partir de R$50. Cadastre-se no app Atem Clube e concorra a TVs 50 polegadas 4K, vales combustível ou motos 0 km. Consulte o regulamento completo em www.atemsortenocaminho.com.br. Promoção Sorte no Caminho da Atem. Abasteça, participe e concorra.
Folha FM, mais do que uma rádio, uma voz para quem não tem.
Venha participar, opinar
e interagir com a nossa programação.
Comece o dia com informação que faz a diferença. Bom dia 100.3 na Folha FM. Notícias, trânsito, denúncias e os bastidores da política. Bom dia 100.3. Apresentação Natanael Vieira.
Sete horas e 40 minutos, bom dia Boa Vista, bom dia Roraima, bom dia Brasil, bom dia mundo.
Bom dia da 100.3.
Estamos no ar com o Bom Dia da 100.3 aqui pela sua Folha FM. Muito bom dia para você que está ligando o rádio agora, para você que já está acompanhando a nossa programação até as 9:30 da manhã. Muita informação e prestação de serviço no seu rádio. Hoje, quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Vamos aos principais destaques de hoje aqui do nosso Bom Dia. Bom Dia traz hoje: fura fila em bariátricas e falta de UTI para bebês na maternidade motivam ações contra a CESAL. A Majari Iracema decreta emergência e estado já tem 9 municípios em crise. Vamos falar também da batalha jurídica. Defesa de Arthur recorre ao TSE e diz que campanha continua nas ruas. Isso após o indeferimento da candidatura do ex-prefeito de Boa Vista na disputa do mandato tampão aqui para Roraima. Eleição suplementar marcada para o dia 21 de junho. A defesa diz que o TSE quem dá a última palavra. Ontem, o Tribunal Regional Eleitoral, numa sessão realizada à tarde, indeferiu aí a candidatura do ex-prefeito. Olha, adolescente é apreendido com drogas escondidas em travesseiro. Com ele foram encontradas trouxinhas de skunk, pasta base de cocaína, dinheiro e balança de precisão. Justiça Eleitoral inicia a preparação de programas e lacres para a votação suplementar. Tribunal de Contas aponta que Roraima tem desenvolvimento baixo em políticas ambientais. Falando aí, dando um alerta climático aqui para Roraima. Tudo isso e muito mais, os bastidores da nossa política, a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso Bom Dia 100.3.
A notícia acontece e o Bom Dia informa. Bom Dia 100.3.
A gente vai falar também daqui a pouco sobre as tarifas, né? Os Estados Unidos propõem aí tarifas adicionais a 60 países, incluindo o Brasil. A alegação é de falhas no combate ao trabalho forçado. E o Lula tá aí jogando a bomba para cima da família Bolsonaro, responsabilizando clã Bolsonaro, como ele fala, por ataque dos Estados Unidos e essas taxações aqui ao Brasil. Lula tentando tirar a culpa, que é dele mesmo, né? Dele e do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos aqui iniciar esta edição do nosso Bom Dia falando sobre a crise aí nos municípios devido às cheias. Já sobe para 9, né, o número de municípios que decretaram situação de emergência. Eu trago aqui informações de mais 2 municípios que decretaram situação de emergência, trazendo aqui com exclusividade as informações sobre decreto de emergência em Amajari e Iracema, tá? O número de municípios aqui em situação de emergência devido a esse rigoroso período de inverno aqui no nosso estado subiu para 9, após as prefeituras de Amajari e Iracema oficializarem decretos de crise. As 2 gestões municipais decretaram situação de emergência de nível 2 em razão dos severos estragos provocados aí por chuvas intensas que ganharam força a partir do final de abril e vem registrando volumes acumulados muito acima da média histórica. Em ambas as localidades, a elevação súbita e o transbordamento de rios e igarapés já causaram a inundação de diversas áreas na zona rural, forçando o deslocamento e a retirada de famílias para pontos mais seguros. Além do desalojamento de moradores, as cheias provocaram a destruição de infraestruturas logísticas fundamentais, danificando estradas, vicinais e pontes. O bloqueio dessas vias interrompeu o escoamento da produção agrícola regional e inviabilizou o acesso das comunidades a serviços básicos essenciais, como escolas e hospitais. Os decretos autorizam a mobilização imediata de todas as secretarias e órgãos municipais para atuar nas frentes de socorro, assistência e reconstrução. As prefeituras também ficam autorizadas a realizar compras de bens e contratações de serviços com dispensa de licitação para responder à urgência e das cheias. Agentes de proteção e da defesa civil ganham permissão legal para entrar em residências para prestar socorro ou determinar a evacuação rápida em caso de risco iminente. Apesar das semelhanças nos danos, as medidas adotadas possuem prazos aí de vigência diferentes. O decreto assinado pela prefeita Núbia Lima em Amajari terá validade de 90 dias e prevê que as obras emergenciais sem licitação sejam concluídas neste mesmo período. Já o documento editado pela prefeita Marlene Saraiva em Iracema fixa um prazo de validade maior de 180 dias, permitindo parcelas aí de obras e serviços emergenciais com duração de até 1 ano. Com a entrada de Amajari e Iracema na lista de crise, o estado de Roraima soma agora 9 municípios severamente afetados pelas inundações. Os 2 municípios se juntam a Bonfim, Uiramutã, Normandia, Rorainópolis, Mucajaí, Alto Alegre e São Luís do Anauá, que também já haviam formalizado decretos de emergência para enfrentar aí os impactos do inverno amazônico. Então, Amajari e Iracema decretam situação de emergência e agora o estado de Roraima já tem 9 municípios aí nessas condições. 9 municípios em crise por conta das fortes chuvas que caem na nossa região. Aproveitando aqui o embalo, né, da notícia, a gente fala também sobre a força-tarefa do governo, que já registra aí 44 pontos críticos após essas chuvas aqui no nosso estado. O governo já contabiliza 44 pontos críticos ativos em rodovias e áreas afetadas pelas fortes chuvas que atingem o estado desde o início do período chuvoso. Esses dados constam num boletim situacional divulgado nessa terça-feira, que também aponta 6 bloqueios totais e 4 parciais na malha viária aqui do estado. Então, essa força-tarefa permanece mobilizada pelo estado, atua aí por meio da Operação Apoio Imediato, que é uma operação coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Roraima e pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Então as equipes estão trabalhando, estão empenhadas em ações de resgate, apoio logístico e assistência humanitária em diversas regiões afetadas aqui pelas inundações. De acordo com o porta-voz da operação, o Coronel Natan Barbosa, aproximadamente 49 mil pessoas, aliás, já foram impactadas aí pelas chuvas em todo o estado de Roraima. São impactos que vão desde prejuízos à produção rural de subsistência até a suspensão de aulas devido às dificuldades no transporte escolar. Então, a gente tem aí essa força-tarefa, foi instituído recentemente, no final de maio agora, um gabinete integrado, né, de gestão em desastres, um gabinete responsável por coordenar as ações interinstitucionais. E o Exército Brasileiro também passou a atuar no mapeamento de áreas isoladas e na avaliação da instalação de pontes temporárias. São ações emergenciais acontecendo aí no estado de Roraima, também com distribuição de cestas básicas. Já foram quase 300 cestas básicas e quase 60 filtros ecológicos de 20 litros, além, né, da realização de baldeação de 285 pessoas em comunidades isoladas. Tudo isso já vem acontecendo aí nesses últimos dias. São ações que contemplam aí localidades como Normandia, Iramutã e Bonfim, incluindo comunidades indígenas e áreas de difícil acesso devido à elevação dos rios. Então, são as informações sobre as cheias e mais municípios, né, mais 2 municípios decretando situação de emergência aqui no nosso estado. Lembrando que o governo federal, como nós trouxemos ontem aqui no Jornal da 100.3, o governo federal já reconheceu, né, pelo menos a situação de emergência em 2 municípios aqui, Bonfim e o Iramutã. Esses 2 municípios já tiveram reconhecimento pelo governo federal, restando a eles agora enviar os projetos aí pro governo federal, solicitando os recursos necessários que precisam aí para mitigar os impactos das inundações, das cheias aqui desse inverno rigoroso no nosso estado. São 7 horas e 51 minutos agora, 7h51. É o Bom Dia 100.3, lembrando aos nossos ouvintes que nós estamos ao vivo com imagens agora pelo YouTube. Te convido a chegar conosco, deixar o seu like, que é muito importante o like, tá bom? Deixa o like aí, a nossa meta de 50 likes hoje. Então todo mundo que já está conosco acompanhando agora, os que chegarem, vão deixando o like, não paga nada, é de graça. Depois do like, você vai no botão compartilhar e compartilha a live do Bom Dia. Manda aí para os seus amigos, para os contatos individuais. Está na tela aí a nossa meta. Vez ou outra, o Herreira vai colocar ali na tela a nossa meta de likes. Então, olha, taca ali o like aí. Aí compartilha também, manda nos grupos aí do WhatsApp, nos grupos de notícias que você faz parte. Tá em grupos de notícias aí, manda lá a live do Bom Dia. Quem não for inscrito, inscreva-se, ativa o sino para receber as nossas notificações. Deixou o like, compartilhou, vai para o chat. Vai para o nosso chat e comenta a nossa live. Deixa aí o seu alô, o seu recado, deixa o seu bom dia. Faça como o Edson Moreira, que já está por aqui. É sempre um dos primeiros a comentar. Ele que diz: bom dia, Natanael, já estou ligado na melhor rádio de Roraima, 100.3. Valeu, Edson. O Wilke também, que sempre é um dos primeiros aí a comentar. Ele diz: obrigado, começou o programa mais verdadeiro. o bom dia com o nosso amigão Natanael. Deixa um like, ele diz aqui. É isso aí, o Wilke. Valeu, obrigado, viu, pela sua participação, pela sua audiência e contribuição aqui também conosco. A Elisângela Megias, tudo bem, Elisângela? Bom dia, Natanael. Estamos aqui na comunidade do Apum assistindo pelo YouTube. Como é que está aí a comunidade do Apum, hein, minha amiga Elisângela? Também o Idamilson Ferreira chegou por aqui, já deixando o bom dia dele. Valeu, Idamilson. Obrigado aí pela sua companhia, pela audiência. Vamos lá, gente. Todo mundo deixando o like, compartilhando e comentando aí na nossa live, tá? Eu vou aqui alternando as notícias e, claro, com as participações dos nossos ouvintes. Bem, já falamos aí sobre o decreto de emergência em mais dois municípios aqui, Amajari e Iracema, né, por conta aí das fortes chuvas, inundações, destruição aí de pontes, de estradas, isolamento de famílias. Agora, a gente vai para este que é o nosso principal destaque de hoje. É o nosso principal destaque de hoje. Tá? Que diz respeito a uma investigação. Diz respeito a uma investigação de denúncia de fura-fila em cirurgias bariátricas. Não só isso, como também o descaso com bebês na maternidade Nossa Senhora de Nazaré. E a gente traz essa informação agora, essa matéria agora aqui, para você que sintoniza a nossa programação. Com exclusividade, claro. Olha, a suspeita de retenção intencional na fila de cirurgias bariátricas e o grave vazio assistencial para cirurgias cardíacas em recém-nascidos motivaram o Ministério Público de Roraima a emitir duas recomendações urgentes aí para a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL. As investigações da Promotoria de Defesa da Saúde apontam que a falta de transparência com os pacientes e a carência de equipamentos básicos na única maternidade pública aqui do estado estão colocando vidas em risco. No caso das cirurgias bariátricas, o órgão identificou indícios de que os responsáveis pelos procedimentos estariam, pasmem, travando o andamento da fila de forma deliberada e preterindo a ordem cronológica de atendimento sem critérios clínicos idôneos. Profissionais estariam travando o andamento da fila de forma deliberada, sem critérios clínicos idôneos. A apuração começou após a denúncia de três pacientes que aguardam há mais de um ano pela gastroplastia, sem receber nenhuma informação clara sobre o andamento do processo. Há mais de um ano aguardando esses três pacientes que fizeram aqui essa denúncia. E o Ministério Público está apurando e já fazendo recomendações à CESAL. Dados oficiais revelam a lentidão do serviço. A rede pública estadual realizou apenas 4 cirurgias bariátricas entre janeiro e o início de abril deste ano. Ao ser questionada sobre a demora, a secretaria alegou de forma genérica que a maioria dos 28 pacientes da fila falha na etapa de perder 10% do peso corporal. É a alegação aí da CESAL, uma alegação de forma genérica, que a maioria dos 28 pacientes ali da fila falha na etapa de perder os 10% do peso corporal para que esteja apto para fazer a cirurgia. Mas omitiu quais pessoas realmente deixaram de cumprir a meta. A CESAL teria omitido essas informações. Diante disso, o promotor Igor Naves determinou o prazo de 20 dias para que o Estado detalhe a situação de cada paciente. E deu ainda 60 dias para que a conduta de retenção da fila seja apurada administrativamente pela própria CESAL e os pacientes aptos sejam operados, passem pela cirurgia. Vamos aqui para outra frente de problemas exposta aí pelo Ministério Público, que detalha a total falta de condições funcionais do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, a única maternidade que temos aqui na capital para realizar cirurgias cardíacas em bebês. O que que acontece? A maternidade, né, de referência, não possui equipe multiprofissional permanente na área e carece de materiais vitais, como ventiladores neonatais específicos para baixíssimos volumes, bombas de infusão de alta precisão e circuitos de circulação extracorpórea adequados para recém-nascidos. Não tem. Não sou eu quem estou dizendo, é o Ministério Público do Estado de Roraima. Essa deficiência estrutural forçou o Estado a transferir 10 recém-nascidos para outras regiões do país nos últimos 2 anos por meio do tratamento fora de domicílio, sendo que 6 deles precisaram de transporte em UTI aérea devido à extrema gravidade. Aí, em contrapartida, Roraima realizou apenas 1 procedimento cirúrgico cardiovascular neonatal nesse mesmo período, 1 apenas, e de forma estritamente excepcional. O Ministério Público deu um prazo de 90 dias para que a Secretaria regularize o serviço e adeque aí a estrutura da maternidade sob pena de responder a uma ação civil pública. Então está aí o Ministério Público investigando essa denúncia de fura-fila em cirurgias bariátricas aqui no nosso estado e apontando descaso com bebês também aqui na nossa maternidade. São 7 horas e 59 minutos agora. Como é que está o tempo hoje, hein? Vamos ao tempo e à temperatura? Vamos ao tempo e à temperatura para esta quarta-feira aqui na nossa capital? Clima para hoje, previsão aí de chuva por volta de meio-dia, viu? Previsão de chuva por volta do meio-dia, chuva intermitente a partir de meio-dia, continuando após as 2 horas. Neste momento aqui os termômetros estão marcando 26 graus, predominantemente nublado, sensação térmica de 29 graus. Alerta amarelo, né, de chuva intensa aqui para a região norte do Brasil. Então, é a previsão do tempo para hoje. Aqui para nossa capital. E vamos lá, participe aqui conosco, viu? 991-15-21-55. Vamos ver como é que tá aqui o nível, rapaz, do Rio Branco. Tá em 8 metros e 35 centímetros, né? Tá 8,35 metros aqui o nível do Rio Branco. Tá muito cheio ainda, tá cheio o nível do rio. Aqui em Boa Vista tá 8 metros e 35. Lá em Caracaraí está 8,95 metros, viu? O nível do Rio Branco. Está acima aqui da nossa capital. E vem subindo, né? Vem subindo aí nos últimos dias o nível do Rio Branco. Está 8,36 o atual agora. Foi subindo de 8,26, 8,28, 8,30, 8,32, 8,34, 8,35 agora. Neste momento, o nível do Rio Branco, viu? Aqui em Boa Vista, lá em Caracaraí, está quase 9 metros. Vamos agora falar da política. Tivemos aí, rapaz, derrotas de candidatos no TRE. Tivemos julgamento ontem, à tarde, das candidaturas. E o Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o registro da chapa de Arthur Henrique para o governo de Roraima. Defesa que recorre agora ao TSE. Diz que a campanha continua nas ruas. E desde a cassação aí de Antônio Denário e Edilson Damião, Boa Vista não acompanhava um julgamento com tanta expectativa. Como ontem, a ansiedade acabou nessa quarta-feira. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima indeferiu aí o registro da chapa formada por Arthur Henrique, do PL, e pelo subtenente Velton, na eleição suplementar para o governo do estado. A decisão aqui do Tribunal Regional Eleitoral, por maioria, e seguiu a recente determinação lá do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. A regra anterior permitiu o afastamento de cargos públicos até 24 horas após as convenções. Agora valem os prazos rígidos da Lei Complementar de número 64, que exige a desincompatibilização meses antes do pleito. Como Arthur deixou aí a Prefeitura de Boa Vista em abril, cerca de 2 meses antes da eleição, ficou fora da janela legal. Mesmo assim, o candidato cumpria agenda de campanha no interior, pelo menos até ontem. A política de Roraima parece viver aí um eterno sobressalto jurídico, né? O eleitor que já vai às urnas fora de época agora precisa lidar com a incerteza de quem realmente continua no páreo dessa disputa aqui no estado. Mas esse erro de cálculo político custou caro. Confiar aí nas regras maleáveis em ano eleitoral sem olhar a jurisprudência lá de Brasília, lá de cima, é um tiro no pé. Em nota, os advogados de Arthur Henrique confirmaram que vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. A defesa destaca que o recurso tem efeito suspensivo. Ou seja, enquanto o TSE não julgar o caso lá em Brasília, a decisão estadual fica paralisada. E Arthur está autorizado a seguir com a campanha de rua. Os advogados lembraram ainda que a decisão do TRE seguiu a liminar de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. E que Arthur teve 2 votos favoráveis em Roraima, incluindo aí o da relatora. A gente vai ouvir agora a advogada do PL, Hanna Gonçalves, que disse que a sigla vai recorrer dessa decisão aqui da corte local, que rejeitou os pedidos de candidaturas de Arthur a governador e do subtenente Velton a vice-governador, ambos aí do PL. Vamos ouvir a advogada.
E a decisão do Tribunal Regional Eleitoral não se ancora à larga jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que inclusive garante ele a participar na condição de candidato sob júri, que é o que a legislação eleitoral. Inclusive, isso foi bem destacado pelo juiz federal, Diego do Carmo, que ao indeferir o registro, entendeu que o candidato tem a possibilidade de concorrer sob júri. Então, naturalmente, a defesa vai fazer o recurso. Em matéria de registro, é importante dizer que em matéria de registro de candidatura, quem dá a palavra final é o TSE, e até lá ele segue candidato. E assim, só deixar mais um esclarecimento, que o nome do candidato está na urna. Então a gente vai ter eleição suplementar dia 21 e o candidato Arthur Henrique, ele segue candidato, porque pela legislação o recurso tem efeito suspensivo e quem vai dar a palavra final agora é o TSE. É a defesa do candidato Arthur Henrique entende que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral não se ancora à larga jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que inclusive garante ele a participar na condição de candidato sob júri, que é o que a legislação eleitoral. Inclusive, isso foi bem destacado pelo juiz federal, Diego do Carmo, que ao indeferir o registro, entendeu que o candidato tem a possibilidade de concorrer sob júri. Então, naturalmente, a defesa vai fazer o recurso. Em matéria de registro, é importante dizer que em matéria de registro de candidatura, quem dá a palavra final é o TSE, e até lá ele segue candidato. E assim, só deixar mais um esclarecimento, que o nome do candidato está na urna. Então, a gente vai ter eleição suplementar dia 21 e o candidato Arthur Henrique, ele segue candidato, porque pela legislação o recurso tem efeito suspensivo e quem vai dar a palavra final agora é o TSE. É a defesa do candidato Arthur Henrique.
Repetimos 2 vezes aí, Herrera. A campanha agora se divide, né, em 2 frentes. Uma no corpo a corpo com o eleitor e a outra, muito mais complexa, nos tapetes verdes de Brasília. Agora, quem tem pressa é o relógio eleitoral. Quem tem pressa é o relógio eleitoral. Temos aqui o quê? Menos de 20 dias para ir às urnas, né? O eleitor aqui de Roraima tem menos aí de 20 dias para ir às urnas. Escolher o governador tampão aqui de Roraima. Governador que vai ficar aí cerca de o quê? 5 meses comandando o governo do estado. Você deve ter observado hoje, começou o horário eleitoral no rádio. No rádio, na televisão só mais tarde, no início da tarde e à noite. No rádio já começou às 6h15 da manhã de hoje com apenas um candidato, que é o atual governador interino Soldado Sampaio. Apenas ele falou no horário eleitoral e apenas ele está também com as inserções no rádio e na televisão, por conta da decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Até que haja uma outra decisão aí, segue, portanto, com a propaganda no rádio e na televisão, apenas o candidato Soldado Sampaio, tá? Pela decisão permanece somente o Sampaio aí, pelo menos por enquanto. As partes contrárias, evidentemente, estão recorrendo. Aí, saindo uma nova decisão, eles entram, né, no horário eleitoral, assim como também nas inserções aí do rádio e da televisão. Por enquanto, hoje você ouviu apenas um monólogo, né, no horário eleitoral. 8h09 agora. A gente segue por aqui com o Bom Dia 100.3. Vá participando aqui, viu? 991-15-2155 é o canal da denúncia, é o canal da opinião do ouvinte. Manda pra cá a tua denúncia, a tua reclamação, a tua reivindicação. Seja o repórter aí da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade. E participe aqui com a gente, com o seu comentário também. Com o seu comentário também, tá? Não só com a sua denúncia, com a sua reclamação, mas queres comentar sobre os assuntos que levamos até você? Sobre aqueles assuntos que estão em evidência nos noticiários locais e nacionais, manda para cá, pro nosso Bom Dia. Olha, o Josias Batista, nosso amigo Josias, ele comenta o seguinte ali na live. Natanael, não entendo. Os filhos de Bolsonaro dizem ser patriotas e correm para outro país para pedir intervenção no país dele. Por que não fazem igual Lula e ficam para enfrentar a justiça brasileira, diz aqui o Josias. Olha, essa questão de pedir intervenção não é bem pedir intervenção, né? São assuntos que o próprio presidente Lula deveria estar tentando resolver com os Estados Unidos, né? O Trump recentemente recebeu o Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, lá na Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos. Se reuniram, ficaram ali por algum tempo no Salão Oval da Casa Branca. E o Flávio leva algumas demandas aqui do Brasil para o conhecimento de Donald Trump, que também esteve, não faz muito tempo, com o presidente Lula, discutindo sobre tarifas, né? Inclusive. Aí, recentemente, foi o Flávio. Em seguida dessa reunião que ele teve com o Flávio, ele classifica, né? Os Estados Unidos classificam as facções PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Lula não gostou nada disso. Não gostou nada disso. Eu não entendo o porquê. Porque a narrativa, né, do governo Lula é essa questão de soberania. Os Estados Unidos vão acabar invadindo o Brasil, vão fazer como na Venezuela, falando de soberania. Se ele não brigar contra o crime organizado, contra essas facções aqui, da forma como deve, o Brasil vai perder a soberania para essas facções aí, como já está perdendo. Como alguns outros países aqui mesmo da América do Sul já perderam, né? Já perderam a soberania para grupos criminosos, que podem sim ser classificados como grupos terroristas, como agora já são oficialmente classificados como grupos terroristas pelos Estados Unidos. Isso não quer dizer, de maneira alguma, que os Estados Unidos vêm invadir o Brasil. Não. Eles vão. A inteligência dos Estados Unidos vão analisar, vão buscar, fuçar aí contas dessas organizações, contas que tiverem por aí, que lavam dinheiro de crime, que lavam dinheiro do tráfico de drogas, do tráfico de armas, e bloqueá-las, né? E bloqueá-las. É isso. E se for também pego alguém aí que faça parte desses grupos, dessas facções aqui, também vão ter que responder. Também vão ter que responder. Inclusive na justiça americana, que não é a justiça brasileira, não, viu? É muito diferente, é muito diferente. Então, essa questão também da tarifa, né? A porta-voz lá dos Estados Unidos, ela disse recentemente que já estava lá no papel, o Trump já havia discutido essa questão da classificação dessas facções criminosas como grupo terroristas. Não foi simplesmente a visita do Flávio que fez com que ele... que o Flávio pediu e ele foi lá e assinou e classificou. Não, já havia ali, segundo a porta-voz, né, lá do governo americano. Ele só aproveitou o embalo, e isso foi discutido, foi um assunto discutido, porque a gente precisa combater esse mal, a gente precisa combater essas facções aqui no Brasil, senão elas tomam conta, o Comando Vermelho toma conta de comunidades inteiras no Rio de Janeiro, né, onde o cidadão comum fora dali praticamente não entra. A polícia, para entrar, tem que ir muito bem equipada, tem que ir com tanques de guerra, né? Senão não entra. Senão não entra. Então, vão deixar tomar conta de uma cidade inteira, de um estado? Vão deixar tomar conta do Brasil? Já que o governo brasileiro não consegue combatê-las como deveria combatê-las? Cortar o mal pela raiz, logo não está defendendo, passando a mão na cabeça de bandido. E as falácias também, né? As tarifas agora, por exemplo. Vamos lá falar das tarifas que os Estados Unidos já propuseram aí, tarifas a 60 países, e o Brasil está entre esses países. Esses países que atingidos, né, pelas tarifas adicionais, pelas tarifas dos Estados Unidos, no que se refere às importações. O Lula vai lá com o Trump, ele é um gatinho, né? Tá lá na frente do Trump, tá como se fosse um gatinho, mansinho. Ele chega aqui no Brasil, depois da visita com o Trump, ele começa a gritar. Ele começa a utilizar aí os palanques para gritar contra os Estados Unidos, para gritar contra o Donald Trump, contra o governo norte-americano. Vocês acham que isso não chega lá nos ouvidos do Trump? Claro que chega. Claro que chega. O cara vem aqui, conversa, aí chega lá, vai me achincalhar todo, né? Mas não é apenas isso, né? Não é apenas isso. Tem aí investigações realizadas pelos Estados Unidos de práticas comerciais desleais, aí da... de um mecanismo da lei de comércio americana. Então, os Estados Unidos já investigam essas questões, E descobrindo que há deslealdade, os Estados Unidos retalham esses países. E é o que está acontecendo agora. Tá? É o que está acontecendo agora. E o governo Trump busca restabelecer tarifas de emergência que foram anuladas por decisão da Suprema Corte do país em fevereiro. Em fevereiro, a Suprema Corte lá dos Estados Unidos anulou as tarifas de emergência. E agora Trump está restabelecendo essas tarifas, determinando aí tarifas de 10% relacionadas à investigação de trabalho forçado sobre importações no Canadá, no Equador, na União Europeia, na Indonésia, no México, no Paquistão, na Argentina, em Bangladesh, no Camboja, em El Salvador, na Guatemala, na Malásia e no Reino Unido. Em relação aqui ao nosso país, em relação aqui ao Brasil, o Escritório de Comércio disse que propõe tarifas adicionais de 12,5% junto a outros 44 países que foram investigados também, assim como o Brasil. Então é isso, são essas aí as motivações que levaram os Estados Unidos a propor aí essas tarifas a esses países, incluindo o Brasil. O Lula, que é um cara bom de conversa, bom de papo, deveria novamente tentar conversar com o Trump. Ligar lá pro Trump. Ele é o presidente. É ele quem deve fazer isso, né? É ele quem deve negociar, voltar a negociar com os Estados Unidos. Senão, a gente vai ficar nessa. Sempre. Pagando o pato por aquilo que o governo brasileiro não consegue fazer. São 8 horas e 20 minutos agora, 8h20. Já deixou o seu like aí na nossa live? Olha a nossa meta de 50 likes hoje, hein? Estamos com mais de 60 pessoas nos acompanhando. Estamos com um pouco mais de 20 likes. Então vamos lá deixar o like. Se todo mundo que está aí deixar o like pra gente, rapidinho a gente atinge a meta. E até passa. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Não paga nada, é de graça. Deixa eu ir para o intervalo agora. Deixa eu ir para o intervalo. E daqui a pouco eu volto, tá? Para ler mais comentários aqui dos nossos ouvintes. Estão aqui comentando. Então, olha, eu tô recebendo informações aqui. Ah, sobre uma operação da Polícia Federal, né? Realmente, a Folha está apurando aqui uma situação de uma operação da Polícia Federal. Eu passei ali há pouco, ali na Avenida Getúlio Vargas, e vi uma movimentação muito grande de policiais federais. Tinha até uma van da Polícia Federal lá também, uma viatura e bastante policiais ali na Getúlio Vargas. Eles ali adentrando um estabelecimento, uma casa, não sei. E vi agora, a Folha está apurando aqui, e a editora-chefe aqui da Folha BV, a Dina Vieira, me informa que é uma operação sobre a promoção de imigração ilegal. A Polícia Federal está em cima dessa prática aqui no nosso estado, que acontece muito, de promoção de imigração ilegal. Vez ou outra, a PF tá prendendo, né? Tá realizando operações nesse sentido. A PRF, que aborda carros aí pelas rodovias também do nosso estado, carregando, transportando imigrantes de forma ilegal. E está acontecendo agora essa operação, tá, da Polícia Federal aqui, sobre promoção de imigração ilegal. Não temos mais detalhes ainda sobre essa operação, mas a qualquer momento a Folha está apurando, e assim que a Polícia Federal também divulgar novas informações, a gente traz aqui para você, tá bom? Mais tarde, inclusive, a PF vai estar emitindo um comunicado e a gente vai trazer as informações aqui para você que sintoniza a nossa programação. São 8 horas e 22 minutos. no oferecimento de Casa Paraíba, de Orion Gases e de Arroz Tio Ivo. Eu faço um intervalo rápido aqui, é o tempo de tomar uma água e um cafezinho, claro, não pode faltar. E já já eu volto. Não sai daí, não troca de sintonia, continue conosco aqui na 100.3 e na 94.7 para quem está conosco em Bonfim e toda a região, Letem também, lá na República Cooperativista da Guiana, que eu sei que o pessoal ouve lá a nossa programação em Letem também, viu? Somos internacionais, viu, o Herrera? Somos internacionais, estamos em Letem também por meio da 94.7. E continue na live, comentando, compartilhando, que eu volto já já.
FM, todo mundo ouve, todo mundo liga.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tio Ivo, qualidade em forma de grãos.
A Casa Paraíba tem as melhores novidades para você. Trabalhamos com o consórcio Yamaha, oferecendo embarcações náuticas de todos os tamanhos e potências. Motores Yamaha de 15 a 300 HP, com canoas de alumínio e lanchas completas. E não para por aí. Temos tratores agrícolas da marca Yanmar em diversas potências. Tudo isso disponível no consórcio em até 60 meses. Visite-nos na Avenida Villeroy, 7405 São Vicente, ou ligue para 3224-7960. Casa Paraíba, sua melhor escolha.
A Voz do Gabinete, com vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
A Câmara Municipal de Boa Vista deu um passo decisivo para impulsionar a geração de renda na capital. Foi aprovado o projeto de lei que trata da cessão de espaços físicos públicos para a exposição e a comercialização de produtos da economia solidária. A votação foi acompanhada de perto por representantes do Fórum Estadual da categoria. O vereador Marcelo Nunes, defensor da proposta, ressalta a importância de dar segurança e visibilidade a esse setor.
Tenho a grata satisfação de receber aqui as minhas amigas que representam a economia solidária no nosso estado e na nossa capital. Hoje a Câmara Municipal fez um gesto de apoio à economia solidária. Aprovamos um projeto que fala sobre a cessão dos espaços públicos municipais para os empreendedores da economia solidária, essa economia coletiva que tanto trabalhou e trabalha pela nossa gente. Que eles poderão usar os espaços públicos para fazer a exposição de seus produtos e serviços. Nós sabemos que o município e o estado precisam avançar ainda mais com a criação da Lei Geral Municipal e Estadual Economia Solidária. Então, precisa desse arcabouço jurídico, a criação do conselho.
A proposta da Economia Solidária, que foi uma iniciativa em conjunto com o vereador e o Fórum Roraimense de Economia Solidária. Então, uma promessa que foi cumprida há um ano atrás. Então, tem mais pessoas por trás desse movimento. Uma gama de empreendimentos de Economia Solidária que trabalha o coletivo, que trabalha a sustentabilidade, que valoriza o ser humano e que essa economia, ela realmente propõe muitos postos de trabalho. Então, é uma potência para a economia do nosso município. Nós precisamos que mais leis nos proteja, lei municipal, lei estadual, os conselhos. Então, a política pública precisa estar presente.
É uma luz que hoje nós temos aqui na Câmara Municipal para dizer que a economia solidária existe e que precisa de política pública séria para valorizar essas pessoas que tanto trabalham.
Você ouviu a Voz do Gabinete com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Junho de economia é na Square Home Center. O mês de junho chegou com ofertas imperdíveis para você economizar de verdade. Aproveite. Manta líquida fotossensível com fibras 18 quilos, 10 de 44 e 25. Tecruz 1 quatriosolito de 3 litros e 600 ml, 10 de 3 e 66. Argamassa 20 quilos, porcelanato, piso sobre piso, interno, cinza, 10 de 7,52. Tela hexagonal, mangueirão 1,5 metro, 10 de 1,99 um metro. Porcelanato 62,5 por 62,5 branco, imperador polido, 10 de 7,16 um metro. Square Home Center.
Em todos os caminhos, levo a guarda. O maior arraial da Amazônia está chegando! Preste atenção que algumas vias serão interditadas temporariamente durante o período da festa. Avenida Forte São Joaquim, de 1º a 8 de junho, fechamento parcial em um sentido. E de 9 a 23 de junho acontece o fechamento total da avenida. Fique atento às mudanças e aproveite o Boa Vista Junina com muita alegria e sem nenhuma surpresa. Prefeitura de Boa Vista, crescendo junto com você! Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Amar transforma. Um beijo consegue parar o tempo. Um abraço vira o melhor lugar do mundo. E um presente tem o poder de encantar. Neste Dia dos Namorados, o Boticário traz para você mais de 30 opções de presentes com preços a partir de R$ 41,90 e descontos de até 30%. Compre nas lojas ou com um revendedor. O Boticário, a marca preferida para presentear.
Roraima tem pressa! Por isso, logo que assumiu o governo, o soldado Sampaio dobrou o número de cirurgias, reduzindo as filas da saúde, com cirurgias até nos domingos. Soldado Sampaio sabe que é tempo de cuidar das pessoas e fazer Roraima seguir avançando, com trabalho e competência. Soldado Sampaio é o 10 que Roraima precisa.
Coligação Roraima segue em frente.
Sonha em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo, a universidade é o seu lugar sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$ 129,00 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo, brilha como a maior do Brasil.
Você sabia que o Ministério Público está trabalhando para transformar a educação básica em Alto Alegre?
É o projeto MPEDUC. E agora chegou a hora de conhecer os avanços e os resultados das melhorias sugeridas para as nossas escolas.
O Ministério Público Federal convida toda a comunidade para a segunda escuta pública, que acontecerá no dia 10 de junho, a partir das 10 horas da manhã, na Escola Estadual Integral Geraldo Pinto, na Avenida Santo Amaro, Centro.
Participe! Sua presença é fundamental para garantirmos uma educação de qualidade para os nossos jovens.
MPEDUC, uma iniciativa do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual de Roraima.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar com a nossa programação.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Horas e 31 minutos, de volta com o Bom Dia 100.3 aqui pela Folha FM, em rede também com a 94.7 de Bonfim. Olha, vamos falar agora de uma situação ali no município do Cantá, viu? Sinal Rio Branco, ramal do Seu Preto, lá a situação tá bem complicada. É água, meu filho, é água, viu? Tô recebendo informações aqui de moradores lá do ramal do Seu Preto, localizado na vicinal Rio Branco, ali no município do Cantá. Estão fazendo um apelo aí, cobrando socorro imediato das autoridades responsáveis aí pelas condições de trafegabilidade lá da região. Segundo o relato lá da comunidade, o problema com a infraestrutura local arrasta-se há anos, acumulando cobranças aí por providências, sem que nenhuma solução definitiva tenha sido adotada até o momento. Temos vídeos aí, inclusive, né? Recentemente a estrada que dá acesso lá ao ramal chegou a receber um serviço de raspagem e elevação do leito. No entanto, os moradores denunciam que a obra foi abandonada pela metade e que os bueiros essenciais lá para garantir o escoamento adequado da água não foram instalados pelas equipes de trabalho. A justificativa apresentada lá no local para a não colocação das estruturas foi a de que o material necessário não havia sido liberado. Mas como assim, né? Não havia sido liberado? Aí tá, deixa o serviço pela metade, tá agora lá a situação em que os moradores se encontram aí nessas condições. O reflexo aí desse serviço incompleto acabou se agravando agora com o período chuvoso, com a chegada do período chuvoso. Com a intensidade dessas primeiras chuvas lá na região, a falta de bueiros impediu a vazão natural, e a água, como você observa aí na imagem, impediu a vazão natural da água, já começou a passar por cima da estrada, ameaçando isolar os moradores lá e tornando o trecho intrafegável. Tá aí a estrada, vira rio, né? A estrada vira rio. Tá aí o pessoal se arriscando, atravessando aí em cima de suas motos, correndo até risco de ter prejuízos com o seu bem, por conta de que, ó, a estrada simplesmente virou rio, lá no ramal do Seu Preto, vicinal Rio Branco, município do Cantá. Isso após uma obra inacabada, viu? Após uma obra inacabada, essa obra inacabada deixou a estrada aí agora debaixo d'água, com essas chuvas que caem lá na região. Então essa é a realidade dos moradores lá da vicinal Rio Branco, do ramal do Seu Preto, município do Cantá. Pessoal sofre todo ano com essa estrada ruim, e agora pior ainda, né? Agora pior ainda. É lamentável, né? Que todo ano a gente tenha aqui que falar da mesma coisa, da mesma situação, dos mesmos problemas que não são resolvidos. Mais uma eleição vindo aí, e os problemas continuam os mesmos, né? Os problemas continuam os mesmos. Vamos ver, prestar atenção nas promessas aí dos nossos candidatos. Eu não digo nem a esse mandato tampão, porque não vai dar de fazer quase nada em relação a isso, mas trabalhos paliativos podem ser realizados nesse período, mas já pensando na campanha de outubro, né, para a eleição de outubro. Vamos ouvir as propostas aí dos nossos candidatos, o que os nossos candidatos vão apresentar. Já estou falando lá no futuro para quem vai ter um mandato de 4 anos e não quem agora o mandato tampão. Agora são 8 horas e 36 minutos. Deixa eu passar mais uma vez aqui na live do YouTube, ver quem está comentando conosco, e já eu vou também, vou ver aqui no WhatsApp. A Glaide da Silva, bom dia, Natanael, bom dia, Glaide. O Thiago Amorim também está por aqui, bom dia a todos. Alôzão a todos os operacionais, operadores de máquinas. Valeu, grande abraço aí para toda essa turma. O Adriano Jonathan, tudo bem, Adriano? Ele diz, Natanael, meu nobre, bom dia, passando para deixar o like. Para superar a meta, sigam o líder, Palmeiras sempre. É isso aí, Adriano, é isso aí, meu amigo. O Maírton Valentim, faz tempo que o Brasil perdeu a soberania. A China está cada dia mais tomando conta do país, diz aqui o Maírton. A China pode, os Estados Unidos não, né, ô Maírton? Roberto Sakazaki, bom dia, Natanael. Bom dia, Roberto. Flávio de Souza, Lula usa a narrativa da soberania para proteger facções, pronto. Em poucas palavras aqui, o Flávio disse tudo. Alisson Rayan, bom dia, tudo bem, Alisson? Bom dia, Natanael, assistindo a live na Vila Vilena Bonfim. É o Maírton, né? O Romualdo também está por aqui, bom dia, Natanael, na audiência aqui no projeto Amajaria. Amajaria que decretou situação de emergência, né, devido às chuvas. Marcos Antônio, bom dia, Natanael, bom dia, Marcos. E a turma que está aqui conosco também acompanhando. Vamos lá, compartilhar e deixar o like também, para a gente superar a meta, para a gente bater pelo menos a meta, né, que é de 50. Tá perto aí, tá perto, tá próximo. passando aqui na nossa, no nosso WhatsApp. Professor Júlio Pinto está por aqui.